que vive numa época que ninguém mais fala sem PowerPoint, né? Fica tremendo, assim, enquanto... Eu vou começar, gente, enquanto não coloca. Eu tenho uma mania de falar muito, mas hoje eu vou ser bem sintético, porque eu acho que o debate é o mais importante desse encontro aqui. Tá? É um prazer estar aqui com vocês todos, tá do lado aqui do Observatório Brasil e Sul e da Melissa e do Fábio, representando duas universidades que fazem parte dessa pesquisa bastante interessante que foi apresentada. Quando nós tivemos um almoço, esse... Pode ficar tranquilo que já está lá. Só... Isso. Quando nós tivemos um almoço na sexta passada, para preparar esse evento, ou para acertar os ponteiros entre a gente, eu já tinha ficado impressionado com a convergência, né? Como havia afinidades eletivas entre o grupo. Agora, na apresentação, vocês vão até achar que eu copiei, porque... mas eu juro que eu não copiei. Então, essas afinidades se mostraram... um caso em que, às vezes, você tem uma ideia no ar e tem, né, algumas... intuitivamente, quase que algumas questões vão surgindo. Obviamente que existem diferenças, mas eu acho que o espaço para convergência e complementaridade é muito grande entre essas instituições aqui e imagino que entre vocês que representam outras instituições, da sociedade civil, da universidade. Bom, então, como o próprio disco, o próprio título ali diz, quer dizer... em busca de indicadores de comércio, investimento e cooperação. Ou seja, eu não tenho exatamente uma pesquisa concluída a apresentar. O que eu tenho para apresentar para vocês é uma estratégia de pesquisa, uma equipe muito motivada, tá? E um conjunto de hipóteses norteadoras. Tá? É isso que eu posso apresentar neste momento. E, obviamente, isso serve como uma checagem. Ou seja, nós estamos... Então, é uma apresentação, é aqui, né, Melissa? Para cá. O que eu vou fazer é um pouco bem aquilo que somos, o que pretendemos, o que estamos fazendo, e um pouco algumas hipóteses que eu já fiz até pelo perfil do público que eu sabia que vinha aqui, até para provocar um pouco o debate. Que já a apresentação da Michelle e do Fábio aqui já teve questões assim interessantíssimas. Bom, então, o que é esse grupo... que nós fazemos parte, né? O NAP Brasil África e o grupo do IEB dentro do NAP Brasil África. Quais são as motivações, nossas hipóteses, como é que nós funcionamos? Falar um pouco sobre essas três dimensões que já foram faladas aqui, né? O comércio exterior, o comércio Brasil África, investimentos e cooperação técnica, sem entrar muito em detalhamento aqui. Eu achei que nessa reunião aqui não seria o caso de ficar abrindo de forma muito detalhada, comércio com o país e tal, só mostrar um panorama geral e apresentar principais desafios que nós, enquanto grupo, temos para o futuro e que compartilhamos com você na expectativa que a gente possa ter algum tipo de interação adiante. Bom, então é importante dizer que NAP é o Núcleo de Apoio à Pesquisa. É uma nova instituição que surgiu na USP, né, a partir de 2011, foram criados quando a USP não estava nessa crise, né, e não foi por conta disso, obviamente, nem dos salários magníficos que os professores da USP recebem, né. Aliás, eu fiquei sabendo que os nossos salários vão ser divulgados na internet, o que me deixou muito contente, que as pessoas podem olhar e ver exatamente quanto que é o salário do professor da USP. Bom, mas voltando ao que nos une aqui. Então, o NAP foi criado em 2011 e ele, a duração prevista até 2015, que é o período até o qual nós vamos ter recursos. Depois, a ideia é que tenhamos outras fontes de financiamento, que o grupo se mantenha, se autonomize. Obviamente que vai continuar existindo, né? Tem o nome desse... Então, foram hoje na USP existem 80 projetos interdisciplinares, uns 10 deles na área de humanas, né? E tem o NAP Brasil África, do qual eu faço parte como membro do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E esse grupo é um grupo muito heterogêneo, interdisciplinar e intertemporal, porque eu tenho desde gente estudando religião no século XVII até processo de descolonização, ou seja, tem grupo de antropólogos, geógrafos, historiadores, talvez das principais africanistas, como a Leila Leite, professora Marina de Melo de Souza, ou seja, nós temos aí o Zé Flávio Mota da economia, ou seja, tem um grupo bastante heterogêneo e intertemporal, e eu sou a pessoa que cuida do contemporâneo e do geopolítico econômico, que é visto pelo resto como, né, menos interessante, ainda que eles estejam bastante interessados na pesquisa para ver como é que o contemporâneo pode mostrar algo do que eles estudam lá atrás. Então, tem esse foco temático, diálogo e resistências, né, que um pouco essa relação Brasil-África é moldada sobre talvez essa dualidade, ensino, pesquisa e extensão, e a ideia é criar, né, parcerias para além da USP. Então, um projeto universitário interdisciplinar que quer sair da USP, fazer pesquisa e interagir, participar do debate contemporâneo. E aí, como parte desse processo mais amplo, depois de um tempo, e a partir do ano passado, a gente começou a maturar e nesse ano começamos a viabilizar esse grupo do IEB dentro do NAF Brasil África, ou seja, um grupo voltado para discutir as relações entre Brasil e África no século XXI, obviamente com um título pomposo, né? São guarda-chuva, ninguém está querendo cobrir isso, né? Mas dentro desse guarda-chuva permite que alunos, que pesquisadores se integrem no âmbito desse guarda-chuva mais amplo, e nós temos motivações comuns, tem um conjunto de projetos individuais que estão vinculados a esse projeto mais amplo coletivo, tem áreas temáticas que nós definimos, uma dinâmica de reuniões bimensais e de participação no grupo mais amplo do NAF Brasil África, e nós temos produtos, como, por exemplo, o banco de dados, seja aquilo que a gente, né, por países e áreas temáticas, a gente quer, inclusive, um banco de dados que possa ter acesso público, né, para pesquisadores, né, possam tentar ver Angola, cooperação técnica na área de saúde, e aí ver os projetos e quais países, qual duração, ou seja, criar, que essa é uma informação pública, que a ABC deveria disponibilizar dessa forma, mas não, ela disponibiliza projeto por projeto, né, e você tem que fazer um trabalho de formiguinha para, né, a mesma coisa com os dados da Alice Web e os dados de investimento, né? Então, na verdade, a gente está querendo fazer um esforço de compilação de dados públicos. E entrevistas com atores sociais, executivos de empresas, diplomatas, e publicação de resultados de pesquisa, de trabalhos individuais ou coletivos. Então, essa é obviamente que esse é um projeto de muito longo prazo, né? Então, esse grupo reúne desde os estagiários do Fundo Zé Honório Rodrigues, eu não sei se todos vocês conhecem a obra do Zé Honório Rodrigues, o IEB é também um centro não só de ensino e pesquisa, mas também de acervo, né? Nós temos o acervo do Mário de Andrade, Caio Prado Júnior, né? Alguns acervos maravilhosos, e um deles é o Zé Honório Rodrigues, que é talvez um dos primeiros grandes historiadores da política externa brasileira, né? Talvez não tão conhecido, mas ele tem inclusive o livro que o Alberto da Costa Silva diz que é o principal livro sobre Brasil e África, que chama Brasil e África, Outro Horizonte. É um livro, aliás, cuja última edição é de 1982, né? Completamente esgotado. Eu adoraria, inclusive, fazer uma nova. E ali ele lança algumas questões que servem de baliza, que nós tentamos atualizar, sob, né, uma nova perspectiva, obviamente, né? Nós temos também ali, estava comentando antes, recortes muito... acompanhava o debate sobre política externa durante os tempos da PEI, da política externa independente, e pegava todos os pontos de vista. Então, obviamente, você pode fazer isso num arquivo digital, mas ele já fez tudo isso e está lá. Nós estamos organizando, digitalizando isso, e vamos disponibilizar publicamente no futuro lá no site do IEB também. Tem os bolsistas de iniciação do NAP, da USP, os mestrandos do IEB e os pesquisadores do SEBRAP, onde eu tenho um outro núcleo da área internacional que, né, para essa discussão da África, estão vinculados a esse projeto. Então, nós temos aí um grupo de umas 10 pessoas, talvez um pouco mais amplo se nós pegarmos pessoas que de alguma forma têm vinculação em alguns, de algumas áreas específicas. Então, quais são as motivações comuns? Uma perspectiva histórica, ou seja, nós olhamos o contemporâneo a partir de uma perspectiva histórica. Uma discussão da política externa brasileira contemporânea, uma discussão crítica. Até vou desenvolver no final que discutir em relação ao Brasil-África envolve primeiro uma postura militante. Não é? Porque quem estuda relação Brasil-África não é contra. Só é contra quem não estuda, quem não conhece. Né? Mas tem que ser crítica também. Né? Você tem dois lados do debate. Né? O negócio, depois das viagens do Lula, tudo mudou, o comércio ampliou-se, né? O Brasil, o pai dos pobres, todo um discurso que muitas vezes serve para a penetração de empresas multinacionais. Ah, então, tem esse lado. Mas também tem um lado de que o Brasil está ali fazendo um populismo, um terceiro mundismo, um rastaquera, como a gente pode ler nos editoriais do Estado de São Paulo. Né? Então, tem essas duas leituras extremas. Como a Melissa estava falando no início, a gente quer romper um pouco o senso comum, né? Produzir informação qualificada, né? Sobre o que nós temos aí. Então, até interessante, não especialistas em África, eu não me considero, né? A Michelle também acha que nós estamos entrando para tentar entender, né? O que que e até dar novas contribuições para quem estuda África. As relações econômicas entre as duas regiões. Como é que atuam os vários atores, como é que se comportam os vários atores, Estado, empresário, sociedade civil, dos dois lados, quais são as perspectivas dele, e os sentidos e contradições da política brasileira para a África na era Lula. Tá? Então, essa é um pouco o que são algumas motivações. Nós temos algumas áreas temáticas, né? Política externa, interesse nacional, a discussão dos anos 60 e 70, é até interessante porque esse debate mais à direita sobre... engraçado que nos reportes de jornal, depois eu vou desenvolver um pouco ali no final, como a questão cultural é importante nesse debate, tão importante quanto a questão da economia. Num dos editoriais do Estadão, lá do período 61 a 63, da política externa independente, que está lá no acervo do Zé Honório Rodrigues, eu não lembro exatamente a data, eles dizem o seguinte: o Brasil não tem nada que fazer na África. Nós já temos muito problema com as nossas pessoas de cor. Ou seja, essa é a postura, ou seja, a relação Brasil-África, e ao mesmo tempo quem promovia a relação Brasil-África é quem via no mesticismo brasileiro uma oportunidade de fazer uma ponte entre América, Ásia, África e Europa. Né? O próprio José Honório Rodrigues fala de um neo-ocidentalismo mestiço. Ou seja, uma tentativa aí. Né? Na verdade, é como o Brasil, o discurso que o Brasil... Eu estou falando um pouco isso, porque o discurso e a prática da política externa brasileira não tem nada de petista. Tá? Isso está vinculado a uma tradição que foi criada lá atrás. Tá certo? Que o PT consuma isso ou que o PT tenha algum tipo de afinidade com isso é uma outra coisa. Tá? Porque senão fica aquela coisa de uma política externa do PT e tal. Né? O que havia antes, na minha maneira de entender, uma política externa que colocava o econômico em primeiro lugar. Né? A questão do Lula foi, de alguma forma, vincular o geopolítico e o econômico. Ou seja, eu não vou fazer relação com o povo só, não vou colocar a embaixada só no lugar onde tem comércio. Né? E como o mapa de poder econômico geopolítico estava se mudando, ele percebeu isso e acabou. Né? Então, não são as viagens do Lula que geram comércio, porque, na verdade, ele fez a viagem na hora do momento que a geografia de comércio, talvez por uma intuição dele e do Celso Amorim, motivados por essa tradição antiga, que agora encontra, inclusive, mais respaldo histórico por essa potencial multipolaridade que nós vivemos. Né? Então, tem essa discussão de política externa, ontem e hoje, das relações comerciais, Brasil-África, investimento, papel das instituições-chave, que aqui nossos dois colegas aqui fizeram, sabe, uma brilhante apresentação de como isso funciona num caso empírico. Eu achei fantástico isso, inclusive, como vocês conseguiram criar categorias em cima disso para a gente... Né? Inclusive, esse discurso de que o Brasil não tem, né, está fora das cadeias produtivas globais, quem viu o Aécio falando disso, né? A sorte é que o povão não entende, né? Cadeia produtiva, o Brasil está fora, né? O cara fala, isso não me afeta em nada, né? Mas a questão da cooperação técnica e essas percepções mútuas, que é um pouco a dimensão cultural. O Zé Honório Rodrigues, ele, ao defender a política externa independente, ele vem com uma categoria que acho que é mais uma metáfora, mas é muito interessante, porque essa dimensão cultural está aí. O Lula trabalhou com ela a todo momento, quando ele fala que nós precisamos saudar, estou aqui para saudar a dívida com, né, com a África. E o Zé Honório Rodrigues, quando havia crítica, né, de que o Brasil não tem nada que fazer na África, ele se referia a isso como um complexo de caiação. Né? O que é o complexo de caiação? Ou seja, as elites brasileiras, elas querem esconder o lado negro da nossa formação na política externa. Então, ele critica a visão de punhos de renda da diplomacia, que queria esconder a realidade brasileira na hora de fazer a política externa. Então, ele está colocando quase como uma justificativa cultural para a política externa, que, obviamente, não quer dizer que não venha interesses econômicos em jogo, geopolíticos, e, obviamente, até, muitas vezes, eu posso, essa justificativa cultural pode levar a outras... a resultados que a gente talvez não goste, fazer esse discurso para Odebrecht conseguir, ou para Vale conseguir em Moçambique direitos de concessão que ninguém sabe de que maneira conseguiu. Então, existem todos os lados aí potencialmente perversos, essa retroalimentação que a gente não sabe onde é que tem mais hierarquia, onde que não tem... será que não existem realmente condicionalidades, né? Então, essa é uma discussão que abre pano para manga. E boa parte da crítica hoje é uma crítica realmente dizendo nós temos que negociar com os brancos. O negócio de TLC com a Europa, Estados Unidos, eu não vou entrar nem no mérito. Mas a dimensão cultural continua sendo uma dimensão muito importante da política externa no Brasil. Eu sou economista, mas estou falando isso que a gente percebe ao ler o debate nos anos 2000 e o debate nos anos 60 na imprensa é muito parecido para um cenário global completamente diferente. Né? Bom, algumas hipóteses. Né? Então, a gente está trabalhando com alguns conceitos aqui que a gente não tem nem certeza ainda. Tá? Estou sendo muito franco com vocês. Então, é inegável que a África adquiriu um lugar importante na política externa na era Lula. A África, talvez, ela tenha ocupado um papel importante lá no Jânio Quadros, no Jango, mas isso sumiu depois. Eu acho que é difícil a África sumir da política externa. Tá? Mesmo se foi eleito esse cidadão, que eu mencionei o nome há pouco, ele não vai conseguir tirar a África da política externa, porque é até algo que já está relacionado a interesse econômico brasileiro. Mas a questão é o seguinte, esse discurso pró-África vem acompanhado de uma política africana? Essa era uma questão que o Zé Honório Rodrigues colocava. Ou seja, existe coerência entre essas várias frentes? Em que sentido? Ou será que não existe uma hierarquia? Quem comanda quem? Ou, na verdade, será que nós não temos a ampliação de várias frentes de atuação, mas ainda sem sabermos o que queremos da África ou das várias Áfricas? Eu estou falando África aqui no singular, mas são várias Áfricas. Né? Será que nós temos uma política, ou seja, ter a África num lugar importante na nossa política externa não necessariamente quer dizer o que nós queremos das várias Áfricas? Né? E não é só por diferença de país, não. São, inclusive, dos vários atores. Qual África, né? Se tivesse o pessoal além da Laura, acho que não tem ninguém da Conectas aqui, né? Mas se tivesse a Ruana, minha amiga Ruana, ela provavelmente perguntaria que África? A África do Mugabe ou a África do pessoal oprimido pelo Mugabe? Então, são várias Áfricas. Do mesmo jeito que são vários Brasis, né? Tem o Brasil da Odebrecht, tem o Brasil do Ministério de Desenvolvimento Agrário, no MDA, que quer, né, exportar agricultura familiar para lá. Então, são vários Brasis também. Então, essa é a discussão. Né? Ou seja, hoje nós não temos só trocas bilaterais limitadas. Hoje nós temos um amplo comércio e intercâmbio de informações, de políticas, né, entre essas regiões. Então, aí são mais algumas perguntas. O novo discurso pró-África serve apenas de chancela, penetração de empresas, expansão das exportações ou para obtenção de votos e organismos multilaterais? O apoio da África é incondicional? O Brasil realmente é protagonista no sentido de levar interesses africanos? E quais seriam esses para uma agenda global ou na própria discussão bilateral? Esses acordos são transparentes? Comércio e investimentos têm uma ascendência sobre as demais? E a discussão da cooperação técnica? Se a gente vê o montante da cooperação técnica face aos impactos que ela tem, é um dos programas de maior produtividade do Brasil. Você investe 30 milhões, não, 30 milhões de reais em cooperação técnica, a maioria, inclusive, contabilizado como salário da Embrapa, do servidor que vai lá para fora, e você está transferindo tecnologia e formando recursos humanos. Você não pode mais, porque a institucionalidade da ABC é muito limitada para fazer um tipo de cooperação técnica que eles mesmos estão demandando. Tá? Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui, inclusive, são coisas que eu aprendi com alguns dos colegas aqui em debates, ou seja, né, e estou assimilando a partir dessa estratégia de pesquisa, dessas hipóteses norteadoras. Né? Então, sobre comércio exterior, eu prometi que eu ia falar pouco. Aqui, o que a gente pode perceber... primeira metodologia, o segundo ponto. Nós estamos fazendo um levantamento de dados do comércio exterior, Alice Web, né, que são os dados normais, e o Comtrade, que permite ver, inclusive, concorrentes do Brasil na África. Né? Seria interessante. Né? Os dados por país, tipo de produto, agregados, desagregados, tentar medir grau de dependência dos países em relação ao Brasil, principalmente dos menores, nível de importância dos países para o Brasil, principais concorrentes, dá para ver isso a partir do Comtrade, possibilidade de diversificação setorial e geográfica do comércio, ou seja, existe uma possibilidade de expansão do comércio brasileiro na África que ainda não foi aproveitada. E de expansão de empresas brasileiras para a África, inclusive para escoamento de sua produção para a Europa e para outros lugares, se aproveitando dos típicos acordos de comércio norte-sul que essas empresas se favoreceriam. Tá? Então, e obviamente que... é a agenda do capital? Eu vivo numa sociedade capitalista. Eu quero saber se, além da agenda do capital, estou levando a agenda dos movimentos sociais, entende? E se na exportação de contradições para lá, como é que é? Né? Fica um peso muito maior para um lado do que para o outro? Né? É o que parece estar acontecendo. As principais tendências, eu vou... Aqui eu não quis entrar muito na discussão, mas até porque esses dados... Exportação, importação, são sempre agregados de produtos. E para a África, então, ainda, pegando os 54 países da África, isso não significa nada. Mas só para dar um panorama, o que você percebe ali é um importante crescimento até 2009 e uma certa ali estabilização e com uma tendência de queda, estabilização, no período mais recente. Tá? Inclusive a queda em termos relativos no período recente de tanto das importações brasileiras da África quanto das exportações brasileiras para a África. Você tem um saldo negativo, mas esse saldo negativo pode ser lido da seguinte forma. Nós temos, olha, se nós pegarmos os manufaturados, nós chegamos a ter superávit de 4 bi que foram para zero. Isso eu tenho certeza que é o deslocamento chinês que já acontece aqui na América Latina. Ah, mas nós temos que ver para que tipo de produto, né? Em que países, como é que isso acontece, é só uma hipótese. Eu já fiz estudos assim para a América Latina. E não é desimportante o impacto da China, isso não é novidade. Né? Já tem vários outros textos sobre isso. E o déficit em commodities pelo fato de que o Brasil não exporta commodities para a África, exporta para outros lugares e nós importamos basicamente petróleo. Ou seja, existe margem para diversificação, inclusive oferecendo o nosso mercado consumidor para a África, Ah, ou seja, é importante, nós vemos a recuperação do mercado interno brasileiro pode permitir novas bases para atração de relações econômicas e geopolíticas de novo porte, a chamada complementação produtiva, que é muito fácil falar e é muito difícil fazer, né? Porque em acordos de livre comércio é difícil, né? Você precisa de muita institucionalidade de ambos os lados para fazer. A gente não consegue fazer isso aqui no âmbito do Mercosul. Para a África é ainda mais complicado. Tá? Na questão dos investimentos externos, nós estamos montando um banco de dados com informações do valor de fontes africanas e de outras fontes secundárias, e a ideia é ter acesso. Eles têm um banco de dados, eu tive uma série de entrevistas em Brasília, tanto no MEDIC quanto no MRE, e os dois bancos de dados não se conversam. Tá? Então, isso acontece muito no Brasil. Tá? Então, a ideia é tentar, né, a gente seguir, na hora que tiver algumas dúvidas, alguns buracos, tentar checar, né? Então, aí já tem alguns acordos ali que a gente está tentando fazer para ter acesso a essa documentação. E as informações, a ideia é, países no qual estão presentes as empresas transnacionais brasileiras, ano de início das operações, atividades envolvidas, indicadores econômicos básicos, rentabilidade, produção, faturamento, né? Impactos sociais e ambientais, formas de apoio institucional que tem a ver com toda essa institucionalidade que está por trás da entrada de uma empresa por mecanismos muitas vezes não tradicionais no mercado africano. Né? Entender as motivações por trás da atuação das empresas na África, mecanismos de ingresso e os vários padrões de investimento que às vezes são muitas vezes por corte setorial. Né? Então, várias vezes conversando com pessoas do Itamaraty, os africanos, eles recebem os investimentos brasileiros, sabe que os investimentos brasileiros são diferentes. Eu nunca vi investimento em mineração ser diferente em nenhum outro lugar do mundo. Eu não sei porque a Vale é diferente da Anglo-América ou diferente de qualquer outra empresa de mineração. Né? Porque é brasileiro, porque passa novela, porque tem igreja pentecostal lá do outro lado, não sei, né? Soft power brasileiro não é suficiente. Então, como é que é no campo da construção civil? A questão, inclusive, da concorrência chinesa no âmbito da construção civil é muito importante. No caso da Marco Polo, é um outro perfil de atuação, porque é uma empresa industrial, tá certo? Com uma tecnologia importante, né? Que não está indo para a África para desrespeitar direitos sociais, nem nada. Ela não precisa disso. Ela quer ter, na verdade, uma ponte, uma forma de acesso ao mercado. Então, a estratégia da empresa é completamente diferente. E as pequenas empresas que são, muitas vezes, que são como fornecedoras dessas grandes que estão lá. Onde estão os nichos das pequenas empresas que não estão muito, né, na maior parte das vezes na imprensa? E o fundo Nacala, que a gente vai ver, que é interessantíssimo, né, que está relacionado com a estratégia do ProSavana, que é a próxima questão. Eu não vou entrar em minúcias, né? Nós temos aqui o Jean, que está fazendo aí o levantamento sobre ProSavana, ainda nós estamos em fase, ainda não foi implantado, mas é uma iniciativa muito interessante, porque ela tem uma cara de cooperação técnica, ela é feita via ABC, certo? Tem a Embrapa, tem o Ministério de Agricultura do Moçambique, você tem a ABC, que faz todo, né? E a JAICA, que fornece, né, recursos mais pesados e tecnologia, e ao mesmo tempo você tem um fundo de captação de recursos para investimento. Já captou na ordem de 2 bilhões de dólares. Isso, quando você comparar isso com o ProSavana, né, e com o programa de aquisição de alimentos, que é piquititinho, assim, que é o programa lá para você distribuir insumos e realizar treinamentos sobre sistema de manejo para os pequenos agricultores, né? E aí, programa de merenda escolar, etc. e tal, programa de, né, produção de milho, uma coisa bem localizada, aí você junta esse macro, está tudo no guarda-chuva brasileiro. Só que a questão é a seguinte, você vai ter o ProSavana mais o programa de aquisição de alimentos e o Fundo Nacala permitindo você criar produtores, né, que vão ter seus produtos comprados, é isso que vai acontecer, ou vai ser esse Fundo Nacala, na verdade, que vai imprimir a lógica sobre o ProSavana e o programa de aquisição de alimentos não vai ter importância nenhuma, porque você vai estar exportando tudo. Então, tem uma lógica de poder entre essas próprias institucionalidades que saem do governo brasileiro. Então, isso como caso de pesquisa é fantástico. Então, existe quem... A gente chegou a participar, como perdemos, não tem problema falar, né, Bianca, né, de um projeto de uma agência inglesa do DFID, que era para estudar. Eu adorei o nome do Call for Proposals lá, que era. O Brazilian o modelo de desenvolvimento brasileiro e a sua aplicação para a África. Aí, na primeira vez, eu falei, bom, primeiro, não sei se tem modelo de desenvolvimento brasileiro. Depois, eu não sei se isso é aplicável para a África. Né? Mas a gente entrou, porque você entra e aí discute dentro dos termos do projeto. Né? Mas, então, tem essa como, o que é o modelo de desenvolvimento brasileiro? Eu não sei se existe isso. E ele é exportável? Então, obviamente que o Brasil tem muito que dividir em termos de... e já está fazendo, tanto na área do Bolsa Família, como saúde, como de tecnologia agrícola. Isso é talvez o lado mais interessante da relação, que é a cooperação técnica brasileira, que é um modelo realmente de cooperação sul-sul. Modelo focado no Estado, a partir da demanda dos parceiros, eu não imponho nada, né? É transferência de tecnologia, aperfeiçoamento dos recursos humanos, são visitas, treinamento, né, tentativa de aplicação de tecnologias lá, ou seja, quase que você transfere tecnologia que vai ser aperfeiçoada no espaço, né, onde, e, inclusive, você tem tido aí a participação da chamada cooperação trilateral muito forte, tanto porque as pessoas querem montar no Brasil, muitas entidades, inclusive, de países do norte, né? Porque a cooperação sul-sul, o Brasil está na moda, eles não têm uma imagem muito boa lá na África, né? E o Brasil tem uma espécie de soft power, como também a ABC não pode comprar um parafuso e mandar para o outro lado. Né? Mas é importante que no governo Lula, a África, realmente o Brasil, a quantidade de cooperação... E aí é interessante que boa parte dos projetos estão focados nos países de língua portuguesa e na área de saúde, agricultura e administração pública. São as principais áreas de atuação e que a gente percebe nos depoimentos africanos é que eles sentem uma necessidade de mais cooperação. E o Brasil não tem condição de oferecer. Então, essa discussão que surgiu no governo Dilma de criar uma nova agência reunindo as três pernas, né? Que de alguma maneira se retroalimentam, eu acho muito complicada, porque tende a colocar a cooperação técnica quase como algo, ó, nós corremos o risco de dizer, ó, vamos dar cooperação técnica se você é isso? Né? Quando, na verdade, a ideia de cooperação técnica foi um dos princípios da própria cooperação internacional entre países, e o Brasil quer se projetar no mundo como um país que desenvolveu novas tecnologias e quer compartilhada, sem necessariamente impedir que isso abra espaço no mercado africano, que venda tecnologia. Ninguém aqui está, né, fazendo filantropia. Né? Mas eu acho importante essa discussão, porque está em jogo. Às vezes a gente começa a fazer pesquisa e o próprio processo se adianta à pesquisa que a gente realiza. Então, eu estou levantando questões, tá, para o nosso debate. Nós não temos certeza de muitas dessas questões. E os principais desafios que eu compartilho com vocês, em primeiro lugar, então, o pressuposto, ou seja, pesquisar a relação Brasil-África exige uma postura militante e crítica. Militante porque apostar na relação Brasil-África significa apostar numa tentativa de ter um papel no Brasil, na geopolítica global, diferente. Quer dizer, tornar prática a retórica do governo Lula. E o nosso objetivo é na pesquisa empírica. Ou seja, a partir da pesquisa empírica, problematizar muitas dessas questões que nós estamos levantando, porque senão fica no âmbito, não, eu gosto da África, eu não gosto, abre embaixada, não abre embaixada, entende? A dimensão institucional é estratégica, eu já intuía, eu já percebia isso depois da apresentação do Fábio e da Michelle, eu fiquei convencido. E a noção de consolidar banco de dados, e aí na hora que eu vi a Melissa apresentando, eu falei assim, eles vão achar que eu copiei, né? A coisa de pesquisas temáticas, que é óbvio, você pega essas três áreas e ao mesmo tempo, como é que elas funcionam no país, que foi o que vocês fizeram. Né? E a ideia de desenvolver um conjunto de que eu tinha combinado de falar algumas coisas aqui. Bom, eu acho que eu já falei basicamente tudo no meio. E a ideia de um tipo de proposta dessa não se faz sem ter um grupo mais amplo, né? De pesquisadores de outras universidades, da sociedade civil, ter um diálogo com quem está enfrentando os dilemas e as potencialidades das relações Brasil-África, né? E eu acho que essa espécie de relação dialética entre pesquisa e ação e política, eu acho importante, porque a gente não está aqui fazendo pesquisa só por fazer pesquisa, né? Nosso objetivo é, de alguma forma, trazer novos olhares para impactar na formulação política. Então, eu acho que talvez a apresentação mostre o quão ambiciosos nós pretendemos, nós somos, mas se eu conseguir fazer metade disso nos próximos 2 anos, eu acho que a gente está de parabéns. Obviamente que a gente depende desse tipo de evento, de parceria, né, para poder avançar e até algumas dessas hipóteses vão se transformar em hipóteses mais, talvez, refinadas, né, do que essas ainda muito genéricas. Mas era o máximo que eu podia apresentar nessa primeira conversa com vocês a partir dessa estratégia de pesquisa que nós estamos já começando a desenvolver. Tá?